segunda-feira, 2 de maio de 2022, está no ar o CBN Paraná, giro de informações de nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Começamos a edição de hoje com informações de um grave acidente de ônibus que deixou 7 mortos e ao menos 15 feridos na região oeste aqui do Paraná. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais informações. Cris, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Infelizmente, né, nós amanhecemos aí com essa notícia triste desse acidente que aconteceu por volta das 6 horas da manhã na BR-467, próximo ao distrito de Iguiporã, que é no interior de Marechal Cândido Rondon, município que fica distante cerca de 80 quilômetros aqui de Cascavel. O ônibus acidentado, era da Secretaria de Saúde de Pato Bragado e trazia pacientes para consultar aqui em Cascavel. Informações preliminares da Polícia Rodoviária indicam que o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo e desceu um barranco, bateu contra uma árvore e, na sequência, capotou. Foram confirmadas até agora 8 mortes, infelizmente, 8 pessoas que morreram na hora e pelo menos 15 vítimas ficaram gravemente feridas. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, mas a gente conversei com o pessoal da Polícia Rodoviária mais cedo e eles acham, ainda estão levantando, mas inicialmente eles acham que um caminhão carregado com milho pode estar envolvido nesse acidente, porque muitos grãos ficaram espalhados pela rodovia ali no redor do acidente e o condutor, aí, pelas informações, não parou para prestar socorro. A ocorrência mobilizou equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária e também toda a frota municipal ali de Marechal Cândido Rondon, local ali de difícil comunicação, então as informações vêm chegando aos poucos ainda para nós. As vítimas, elas foram transportadas para hospitais aqui da região. O SAMU chegou a informar inicialmente, logo nas primeiras horas da manhã, que o ônibus transportava crianças, mas logo em seguida a Prefeitura de Pato Bragado corrigiu essa informação, afirmando então que os passageiros são todos adultos e que aí sim vinham para as consultas aqui em Cascavel. Nós estamos aguardando outras informações ainda, Luciano.
Obrigado, Cristina Pinheiro, pelas informações. Ao longo da programação da CBN, claro, nós atualizaremos e os detalhes, as informações acerca deste grave acidente que deixou 7 mortos, 15 feridos no oeste do estado. No Vale do Iguaçu, as fugas recorrentes de presos da cadeia pública de União da Vitória causam preocupação, claro. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Olá, Lucian, bom dia a você, bom dia a todos. Um problema que vem se mostrando crítico, porque somente entre março e abril deste ano foram registradas 2 fugas, a última delas em 22 de abril, quando 12 detentos fugiram da cadeia pública de União da Vitória. Apenas um deles foi recapturado e um outro homem acusado de dar apoio aos presos na fuga também acabou sendo preso. A situação tem se agravado e fez com que a subseção da OAB de União da Vitória, através da Comissão de Direitos Humanos e Prisionais, viesse se manifestar novamente sobre a necessidade da construção de um presídio no município. O presidente da subseção da OAB de União da Vitória, o Marcador Edini, comenta o assunto no CBN Paraná.
Qual que é o papel da ordem? A ordem, além de ser uma entidade de classe que regulamenta a atividade da advocacia, a OAB ela também defende aí o cumprimento da nossa Constituição. Nós observamos, de um lado, a situação precária que os presos se encontram, né, na carceragem da 4ª SDP, em condições subhumanas, em condições insalubres. Então, a OAB ela vem em defesa, sim, daqueles que estão presos. E, por outro lado, a OAB também defende a sociedade como um todo, né? Porque, enquanto nós tivermos uma condição carcerária como nós temos, não estarão todas aquelas pessoas que necessitam estar presas, não estarão presas absolutamente pela falta de espaço. Só a título de curiosidade, para que a sociedade possa compreender esse meu ponto de vista, nas nossas cidades aqui de União da Vitória e região, nós devemos ter mais ou menos 300 pessoas usando tornozeleira que deveriam estar encarceradas e não estão.
Bom, e a construção de um presídio em União da Vitória é debatida há alguns anos, mas encontra resistência principalmente na própria comunidade. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Rafael. Trouxe os detalhes lá do Vale do Iguaçu, preocupada a população de União da Vitória, claro, com as recorrentes fugas de presos da cadeia pública do município. O assunto agora é saúde. Com aumento de casos de dengue, Tibagi, na região dos Campos Gerais, declarou situação de emergência. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Tibagi é a cidade aqui da região com maior número de confirmações de dengue. O município contabiliza 334 casos, 66% do total de toda a região dos Campos Gerais. Em uma semana, os casos aumentaram em 30%. Segundo o boletim da Secretaria Estadual da Saúde, Tibagi registra 877 notificações da doença. O controle de zoonoses da cidade afirmou que orienta a população sobre a prevenção e o combate ao mosquito da dengue. As equipes da Vigilância Sanitária vistoriaram os bairros nos últimos dias. Segundo a Secretaria Municipal, as larvas identificadas são levadas para o controle de zoonoses para testes. Se for constatada a contaminação, os locais são notificados e têm 10 dias para eliminar o foco da doença. Caso contrário, os proprietários podem ser multados. O decreto de emergência foi assinado pelo prefeito de Tibagi, Arthur Butina, e é válido por 3 meses, mas com possibilidade de prorrogação dependendo da situação da doença na cidade. Na região dos Campos Gerais, são 501 casos confirmados e 1.920 notificações da doença. Lembrando que o Paraná está em situação de epidemia da dengue, com confirmação de mais de 30 mil casos desde agosto do ano passado. Luciano?
Muito obrigado pelas informações, Ricardo. A campanha de vacinação contra a gripe, iniciada no dia 30 de março, já imunizou 119 mil moradores de Curitiba. No início foram atendidos os idosos com 60 anos ou mais e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A partir de hoje, segunda-feira, também serão contempladas gestantes e mulheres que tiveram bebês até 45 dias. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, as vacinas estarão disponíveis de segunda a sexta-feira em 97 unidades, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Esses públicos fazem parte dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, que considera maior a vulnerabilidade dessas pessoas para complicações causadas pela gripe. Para a vacinação, basta ir a um dos locais de atendimento e levar um documento com foto e CPF. No caso da vacinação infantil, é preciso apresentar documento com foto e CPF do pai, o responsável, e um documento de identificação da criança. A secretaria lembra que, em Curitiba, continua obrigatório o uso de máscaras em serviços de saúde. Portanto, para a vacinação, é obrigatório, claro, o uso da máscara. Em Londrina, durante mutirão, foram aplicadas mais de 9.500 doses de vacina contra a gripe e o sarampo. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Prefeitura divulgou esse balanço do dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo. Foi no sábado. Esse segundo balanço, 7.317 pessoas receberam o imunizante que protege do vírus influenza e outras 2.274 aplicações foram contra o sarampo. Elas foram administradas no público-alvo da campanha. 20 UBSs estavam funcionando durante todo o sábado até as 5 horas da tarde. No dia, também começou a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza, ampliando o público-alvo. Agora, cerca de 211 mil londrinenses podem buscar o imunizante que protege contra as principais cepas da gripe em circulação e crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos, professores, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, além de trabalhadores do sistema prisional, estão entre esses grupos atendidos. E a meta é alcançar 90% desse público-alvo. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. Então, 90% é a meta do público-alvo para estas vacinas. E uma organização voluntária lá de Maringá recebe hoje 1.000 cadeiras de rodas que serão montadas e distribuídas para 7 estados nos próximos dias. Elas irão principalmente para pessoas em situação de vulnerabilidade e que não têm condições de comprá-las, e também para aldeias indígenas. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, esse programa voluntário criado aqui em Maringá, chamado Mobilidade para Todos, já distribuiu mais de 7 mil cadeiras de rodas e hoje os voluntários recebem mais 1.000 cadeiras de rodas que serão distribuídas para 7 estados do Brasil. É uma parceria de um clube do Rotary com uma entidade internacional que consegue doações das cadeiras que são produzidas na China sob medida para cada beneficiado. E o transporte dos containers e logística das cadeiras para o Brasil são bancados por empresas privadas. As cadeiras foram descarregadas hoje em Maringá e serão montadas pelos voluntários e distribuídas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social e também para aldeias indígenas, principalmente no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Os beneficiados são acompanhados por esse programa e esse programa aqui em Maringá tem cerca de 50 voluntários que levam mobilidade para várias cidades e estados do país. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. E nós voltamos a falar com a Cristina Pinheiro, que traz o balanço da Festa do Trabalhador de Cascavel. Eu vi fotos que circularam aí no nosso grupo, inclusive, dessa festa que é considerada o maior churrasco do mundo. Reuniu mais de 25 mil pessoas neste domingo. Fotos de dar água na boca, desculpa o clichê, mas de fato deu, viu? Festão, hein, Cris?
Festão mesmo, hein, Luciano? Porque nem dava vontade de ir embora. Nós que marcamos presença lá com a equipe da CBN Cascavel para o sacrifício de dar conta de um costelão. Após um hiato aí de 2 anos por conta da pandemia, os moradores de Cascavel e região puderam então matar a saudade de comer o famoso costelão de chão. A tradicional festa realizada para comemorar o Dia do Trabalhador é considerado o maior costelão do mundo, como você adiantou aí, e não é à toa, Luciano e amigos. Esse ano foram assados em fogo de chão 510 costelões, e cada costelão com peso aí entre 18 e 20 quilos, que serviu muito bem em 25 pessoas. Ao todo, a coordenação da festa, que é realizada desde 1966, estima que mais de 25 mil pessoas passaram pelo Seminário São José, local do almoço. Mais de 1.000 voluntários foram mobilizados para preparar as 17 toneladas de carne e também as 2 toneladas de buchada, que tradicionalmente é servida um dia antes da festa. Conversamos com alguns voluntários, olhei todo mundo, né, dizendo, ah, todo mundo que vinha nos cumprimentar, estou engordurado e tal, estou aqui desde 2, 3 horas da manhã, mas todo mundo muito feliz por poder fazer parte e ajudar no preparo. Além dos costelões, também havia um buffet com churrasco individual, onde foram servidos em torno de 2.000 almoços. A renda obtida com a venda vai para a manutenção do Seminário São José, onde estudam 25 seminaristas. O seminário forma padres para toda a arquidiocese, Luciano.
Muito obrigado pelas informações mais uma vez, Cris. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.